fé, poder e o Espírito Santo. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Nós vamos falar a respeito do primeiro assunto falado chamado fé. Nós vimos aí, né, na última feira agora, falamos a respeito um pouco da fé, que ela é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos, porque Deus nos dá essa recompensa. Ele é galardoador e recompensar aqueles que o buscam, aquele que não desiste. E também falando da nossa libertação, Deus também ele recompensa, mas é necessário ter a fé. A Bíblia fala: o meu justo viverá pela fé. Já lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo de número 10, no verso 17, é bem conhecido, creio que algumas pessoas não precisam nem ler aqui, né? Capítulo 10, no verso 17. Romanos, capítulo 10, verso 17, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós sabemos que a fé que eu e você temos nos dias de hoje, aquela que nós exercitamos aqui na igreja, ou até mesmo lá fora na sua vida, ela veio por meio de um dia você ter ouvido. Então, para você ter fé no seu coração, primeira etapa, é necessário ouvir. Você tem que ouvir falar a respeito da fé. Se você quer saber mais sobre um assunto, você ouve falar dele. Se eu quero aprender a mexer em casa, se eu quero aprender a mexer num computador, tem que ouvir sobre aquilo. Se eu quero aprender sobre a fé, também tem que ouvir sobre a fé. Temos que falar sobre a fé. Isaías mesmo disse, né? Como crerão se não há quem pregue? É necessário também. Como terão fé se não tiver as palavras de fé para você aprender? Mas quando tem, nós temos que dar valor. Às vezes a pessoa acha que para ter a fé é necessário, né? É necessário aquela produção mega extraordinária para falar que tem fé. A fé também nós vimos por esses dias que, se ela for o tamanho de um grão de mostarda, ela já é o suficiente para você ver o sobrenatural de Deus. Mas nós temos que ouvir. Todo culto tem uma palavra para você. Todo culto surge na sua vida um exemplo de fé, através de um apóstolo, de um discípulo, de um homem, do pai da fé, de um servo, de um senhor, uma senhora, um jovem, uma criança. Existem exemplos de fé, mas nós temos que ouvir esses exemplos e passarmos a crer. Nós vimos também por esses dias que tudo é possível, o quê? Tudo é possível de crer. Se você não crer, é meio difícil ter fé. É meio difícil ter fé. Porque se você não acredita que vai ter algo bom na sua vida, você vai ter fé para quê? Você vai ter fé no quê, melhor dizendo? Nós vimos que é necessário termos fé em Jesus. Só que isso que nós ouvimos hoje, nos dias de hoje, sexta-feira falando, ou amanhã no sábado, você liga o rádio, a televisão, você vai ouvir ali, sendo dito o quê? Uma palavra de Deus para mim e para você. Nós temos nos dias de hoje um entendimento até que um pouco falho a respeito da palavra de Deus. Somente quando ela convém, ela vai de acordo com a minha necessidade, que ela é boa, ela é preciosa. É, por exemplo, aquele culto. Não, aquela palavra, olha só, o culto foi maravilhoso porque aquela palavra foi para mim. Eu senti que foi para mim, que ela está precisando ouvir. Mas e quando ela vai, não é exatamente o que ela queria ouvir lá. Aquela palavra está fraca, está brava, cheia, mal do sono, não dormiu direito. Isso menospreza a palavra de Deus. Entenda uma coisa, não importa. Não importa através de quem ela seja dita. Deus nos usou até mais bem para falar. Mas não foi algo para dar aquele homem ali, né? Um despertar e aprender que Deus é real. Que Deus está de olho em mim, você. Ele está de olho para pôr em mim, está de olho para cuidar. Deus está de olho para nos dar o socorro que nós precisamos. Ela vai precisar, porque eu tenho que tomar para tomar uma vergonha na cara, né? Mas nós temos que dar valor, valorizar a cada versículo. Por exemplo, acabamos de ler aqui, você pode até falar: pastor, você devia pegar umas palavras aí mais complicadas na Bíblia, uma passagem diferente lá. Esses versículos sim, eu já sei, está na minha boca, o Senhor é meu pastor e nada, está na ponta da língua, né, irmão? Eu e minha casa serviremos, está na ponta da língua. Nós temos que entender o contexto. Nós temos que entender o contexto por quê? Para entender o que Deus tem para nos revelar. Muitas pessoas leem lá Josué, né? 14:25, fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não se vê o que tem antes. Josué estava num tempo, estava ali passando por uma situação onde os povos estavam se corrompendo. O povo de Deus estava naquela mesmice, parado, né? Estava até aceitando idolatria. Aquele caso, não está fazendo nada de errado. Não estava nada de errado, mas também não está fazendo nada. Pode ser, fica desse jeito. O povo estava aceitando. E Josué ficou frustrado com aquilo. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu aquela situação. E logo se levantou e disse, vocês decidem, tomem posição agora. Ou vocês servem ao único Deus e verdadeiro, ou vocês continuam servindo aos seus deuses. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi um momento de decisão. Foi um momento de decisão que ele teve na vida dele. Porque ele estava ouvindo certamente Deus falando no coração dele, dando uma cobrança para ele que estava por vir. Mas ele já tinha chegado em Canaã, você já tinha já. Mas tinha muito mais coisa para ele estar fazendo. Ao lado ali de Canaã existiam povos ainda que eram para ser conquistados por Josué. Entenda bem, eram para ser conquistados. Mas pela situação que eu falei, comodismo, conforto, não tomaram posse. E aí os povos começaram a se infiltrar ali. Mas Josué falou, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui, o povo está se contaminando, não quero saber disso, não. Eu vou servir a Deus. Vocês sirvam quem vocês quiserem, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele deu ouvidos à voz de Deus. A voz de Deus hoje, como eu disse, vem através de palavras, versículos, pregações, até mesmo canções, diretamente para mim e para você. Nós temos que fazer a palavra, entenda bem, ela ser em nossas vidas uma joia rara. Tem que ser uma joia rara no nosso coração. Quando você tem algo de valor, você não zela por aquilo, tem um carinho enorme. Assim tem que ser a palavra de Deus. Assim tem que ser. Você pode ver, analisa na Bíblia, lá no começo de Gênesis, ali o Antigo Testamento. Você vê que por diversas vezes, quando se fala da água, ela é relatada como algo sagrado. Tanto que no Egito, quando veio as pragas, né? A primeira praga, qual foi lá no Egito, pessoal? Isso lembra? A primeira praga? Lembra não? Vou refrescar a memória. No Egito tinha muitos rios. Moisés foi lá, pegou a vara e fez o que na água? Feriu a água, e a água se tornou em sangue. Foi uma das primeiras pragas ali no Egito. Por quê? Ali eles acreditavam, naquele tempo, que a água era uma divindade sagrada, era isso e tudo mais. Eles até idolatravam que era um deus na água. Eu me recordo, acho que Equete, um deus, eles criaram lá naquele tempo. Para dizer que aquela água era sagrada, porque nem como o dia de hoje, daqui a pouquinho eu creio que vai chover, não é verdade, pessoal? Não é lá não, se surgiu essa chuvinha, mas era tal época do ano chovia, depois não chovia mais. Ou quando tinha água, eles faziam, colocavam em cisternas, guardavam aquilo. Era algo raro, era uma preciosidade a água. E aí, depois da praga do Egito, lá né, de ferir a água do povo lá do Nilo, era exatamente para isso, para mostrar que nós não somos dependentes da deuses, de coisas naturais, somos dependentes de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, você é dependente de Deus, somente dele. Nada e ninguém pode separar você disso, não, meu irmão. Mas como eu falei, a água era tratada como algo raro, uma joia. Mas nós vemos lá em João, veja comigo lá, João capítulo 4. João capítulo 4, no verso 10. João 4, 10. Evangelho mesmo, pessoal, nas cartas dele. Falei, no passado a escassez da água trazia um valor para aquele, né, aquele bem natural. Hoje em dia nós temos que ter esse mesmo entendimento pela palavra de Deus. Que lá em João 4, 10, fala assim, ó. João capítulo 4, verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água? Água? Água mais uma vez. Aqui a passagem da mulher samaritana lá no poço de Jacó. Mais uma vez falando, a chuva era rara, quando aconteceu o divino, eles colocavam poços. E era algo ali sagrado. E naquele momento a mulher estava, digamos assim, tratando aquela água que ela estava ali para tirar ali, como algo muito precioso. Mas Jesus fala, eu te daria a água viva, água viva para nós é a palavra de Deus. Toda vez que você ouvir na Bíblia alguma referência sobre a água viva, né, que jorra do coração, da alma, está falando da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então nós temos que tratar da mesma maneira. Tratar a palavra de Deus como algo precioso que Jesus tem para nos dar, amém? Desta maneira. Desta maneira. Porque se a gente não tratar como algo precioso a palavra de Deus, é impossível adquirirmos a fé. Fica como se fosse textos, fica só como se fosse canções que você ouve, poesias, não sei, fica somente por isso, e a fé ela deixar de ser muito plano. Mas por que, pastor, que muita gente não está tendo fé hoje em dia? Como eu falei, não está dando valor. Dê valor para a palavra de Deus hoje, faça a palavra de Deus ser raridade na sua vida. Veja como se fosse uma escassez, entenda bem, eles davam valor porque era escasso a água naquele tempo. Então hoje trate da mesma maneira a palavra de Deus, que ela seja escassa na sua vida, entenda bem, da qualidade, a água viva, a palavra de Deus, que você pode ver qualquer outro tipo de palavra ali fora, né? Agora há pouco eu estava vendo uma conversa ali, que era a palavra do homem, palavra do mundo, não acrescenta de nada, e você já passou por isso, você já viu conversas do tipo, assuntos, filosofias, que não são águas vivas, que trazem a vida, já a palavra de Deus sim. E essa está escassa, pessoal. Cada vez mais você vê escândalo acontecendo. Cada vez mais você vê divisões surgindo. Mas a palavra de Deus, ela diz, pode passar céus e terra, mas a minha não passa. A verdadeira, aquela, a viva, que ele falou para aquela mulher samaritana. Dê valor para ela hoje. Assim, dando valor para ela, você vai adquirir a fé. Amém? Fala para a pessoa do seu lado. Hoje, você adquire... Por quê, né? Você ouviu falar dela. Você ouviu falar da fé. E assim você adquire aquela sua fé. Mas nós vamos falar também a respeito do poder. Quando você tem fé, entenda bem, uma coisa ligada à outra. Você obtém um poder na sua vida. Se eu tenho fé em Deus, fé em Jesus Cristo, não a fé no santo, não a fé na imagem, não a fé na tal pessoa, tudo mais... Na casa lotérica, aquele jogo do seu santo, mas não, a minha fé tem que ser em Deus. Quando eu tenho fé em Deus, quando eu creio que Jesus, como nós vimos na quarta-feira, quando eu creio que Jesus é o Filho, está nos preparando para irmos ao Pai, está cuidando de nós, nós recebemos poder em nossas vidas. Diga glória a Deus. Não, o que diz Lucas 10:19? Eis que vos dou o quê? Poder para pisar serpentes e escorpiões, e dano algum você sofrerá. Nada vai acontecer na sua vida. O poder e a autoridade está nas suas mãos. Fala, o poder e a autoridade está nas minhas mãos. Quando você entende esse poder, nós estamos hoje aqui para determinar a cura. Esta cura ela é possível. Quando você tem o poder nas suas mãos, quando você crê na mudança da sua casa, dos seus familiares, essa sua fé ela tem poder também em nome de Jesus. Nós vimos a fé e o poder é necessário. E quando você é uma pessoa de fé, você ouve falar de Jesus, a palavra dele, e começa a colocar o poder em ação, você vê algo extraordinário acontecendo na sua vida. Veja comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Talvez você já tenha lido também mais uma vez, falando, se não leu, você vai ler agora comigo? Talvez você fale, nossa, essa parte eu não sabia, eu não tinha ouvido. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no verso 15. Atos 5:15. Quando 14 aqui, já complementa aqui nossa linha de raciocínio. Atos 5:14. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no verso 14. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Senão a gente volta tudo, viu? Bota na fita lá e vamos ver isso. Atos capítulo 5, no verso 14. Olha só o que diz lá, pessoal. Atos 5, 14. E a multidão dos que o quê? Dos que criam. Eles acreditavam, eles tinham fé. Era uma multidão, mas a multidão que acreditavam. Acreditavam em quem? No Senhor. Aqui o Senhor, na minha Bíblia, está em letra maiúscula. Na sua está também? Tá? Então está falando de Deus. está falando de Deus. Eles criam em Deus, aquela multidão cria em Deus. E quando eles creram, o que acontece? Tanto homens quanto mulheres crescia cada vez mais. E o 15, de sorte que transportavam enfermos para as ruas e os punham em leitos em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Você já ouviu eu falar uma vez na sua vida, né? Que até a sombra de Pedro curava, que até a sombra de Pedro faria fazer milagre acontecer. Mas se aquele povo não acreditasse em Deus, aquela sombra podia ter feito? Assim como uma pessoa que chega na igreja e fala: pastor, faz uma oração por mim agora, que eu quero mudar de vida. Você ora por ela, virando as costas na igreja, já se ensina onde ela está. Adianta alguma coisa? Ela também tem que ter fé. É por isso que quando a pessoa vem nessa situação, na semana passada nós tivemos um caso de um rapaz, ele veio aqui falando algumas coisas, né? Falando: eu preciso disso, disso, tudo mais. Ele falou: faz o seguinte, leva aqui um panfleto de Deus na sua casa, vai para sua casa, toma um banho, descansa, deita. Quando você estiver melhor, você olha para esse panfleto. Depois você vai voltar aqui, a gente vai conversar. Então não adianta nada orar para você agora, né? E quebrar aquela ação aí, mas dois passos para frente lá, você entrega mais uma coisa. Assim foi feito. Falei: ó, leva a sua casa. Quando você estiver melhor, você vem aqui ouvir falar de Jesus. Aí assim acontece. Assim acontece. Não é querer chegar e falar assim: olha, né? Pastor, não tá me ouvindo? Então vou esfregar aí o microfone umas três vezes, aí vai sair com o microfone, a coisa mágica. Você é um gênio, né, pessoal, da lâmpada? Isso não existe. Não é assim. Estamos aqui para realizar desejos, estamos aqui para instruir através da palavra. E o povo, eles foram instruídos. Por quê? Porque eles criam. Eles ouviram falar e eles acreditavam nisso. Mas tanto Pedro, onde ele passava, o poder acompanhava ele. Eu falei, se o poder estiver com você, se tiver fé, o poder está contigo também. Pode ser da mesma maneira que Pedro, não que as pessoas vão dar assim, né? A sombra da Dona Elizabeth tá ali, você querendo pegar uma bênção na vida dela, né? Chegar lá, mandar grudar, não, um guarda-costa. As palavras que você disser vai abençoar alguém. As ações que você tiver vai ser de incentivo para alguém mudar de vida. Tava conversando com uma pessoa esses dias falando a respeito disso. Não é muito pelo que ela fala, não é muito pelo que, digamos, ela, né, está fazendo, mas é porque ela está dizendo e está vivendo. Serve de muito incentivo. Mas a pessoa não está, digamos, não está 24 horas por dia do seu lado, mas basta uma olhada no celular, né? Você olha na internet, ou você vê ela passando na rua, vê onde ela está, que é o suficiente para mudar a sua vida, te dar uma força para você caminhar, te dar ânimo. Você não olha para uma pessoa e fala assim: nossa, eu conheci aquele fulano, ele era assim, assim, assado, olha como é que ele está hoje. Não, então eu vou mudar também. Ele conseguiu, eu vou conseguir. Ela está lá, eu também vou estar lá. Não inveja uma pessoa querer alcançar lugares altos. Inveja você querer o que é do outro. Você fala pra pessoa: ai, ela tá num emprego maravilhoso, eu vou ter pra mim o emprego dela. Aí é problema. Mas se você falar: ah, Senhor, como eu queria ter um emprego à altura desta maneira, se o Senhor puder me dar, certamente Ele vai dar. Ele vai dar na sua vida uma bênção que você imagina. Ah, tal pessoa teve o marido transformado, foi curado do câncer e tudo mais. Olha só, eu queria para mim também, né? Eu queria viver isso na minha vida. Você pode, porque a fé vem e o poder, ela vem junto. Nós vimos que um homem, Pedro, é dito pela Bíblia que até a sua sombra curava. Por quê? O poder andava com ele, mas acima do poder também andava a fé junto com aquele homem. Temos que andar junto desta maneira, tendo fé. Tenha fé a partir de hoje. Rapaz, eu tinha, mas essa fé, desse, vamos falar, né? Dessa proporção, para onde você estiver, abençoa alguém? Ah, não, pastor, não. Eu tenho fé só para mim mesmo. Agora só para mim. Para mim é do resto. Minha vida tá boa, minha vida tá perfeita. Deixa o povo para lá. A sua fé, como eu falei, tem que ser o suficiente para tocar em outras vidas também, em nome de Jesus. Nós temos um testemunho, mas se eu contar aqui vai parecer que, né, é história de pescador, né? Mas tem um pastor nosso que ele conta, né, do nosso meio. Ele conta, mas tem pessoas que comprovam isso, tá? Pessoal, tem uma história de pescador, como eu falei. Ele conta que ele andando pela rua, né, no dia que ele estava em consagração, ele falou: Deus, aonde eu estiver, não importa onde eu esteja, o diabo vem estremecer. E assim foi. Ele saindo da casa dele, andando assim na rua, do lado de cada calçada. Lá do outro lado vinha um cidadão. Ele andando assim pela rua, né? Com o trem manifesto lá do lado da rua, só pra passar. Na hora manifestou lá, você começou a gritar na rua, chamar o nome dele, você não diabo a pessoa. Eu nunca tinha visto passar na rua, chamar o nome dele lá, manifestou. Mas ele fez uma coisa? Não, só passar. Ele passando assim do lado, ah! Na hora. É verdade, isso acontece, pessoal. Acontece. Por quê? Porque aquele dia ele teve fé. Lembra que eu falei da oração que ele fez? Ele falou, Senhor, que hoje onde eu estiver, o diabo está você acreditou naquilo. Junto com isso recebeu o poder. E com o poder é o que acontece na sua vida. Aconteceu na vida, mas acontece na sua. Não, ele é pastor, pode. Você é um membro, você é um servo, você é um seguidor de Cristo. Você pode muito mais. Ele não disse que você faria as obras que ele fez? E peraí, farei ainda maiores? Não disse? Ele disse. Então se prepare, irmão. A fé no seu coração, ela multiplica hoje, mas o poder ele vem ainda mais na sua vida. Glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus? E esse Espírito Santo que vem na nossa vida serve para quê? Você já ouviu falar no tempo de Pentecostes, pessoal? No dia da igreja de Pentecostes? Eu até estava, né, estudando aí a respeito do dia de Pentecostes, né? A respeito do falar em línguas. Muitos acreditam que falar em línguas é somente falar as línguas estranhas. Naquele dia de Pentecostes, exatamente, era o quê? Era o dia da capacitação do Senhor para cada pessoa que ali estava. Porque aqui ali, homens, eles falaram na linguagem que eles nunca tinham ouvido falar. Por exemplo, Pedro, pescador, nunca tinha estudado. Pensa só, começou a falar em grego, romano, não tinha estudado para nada. Mas Deus foi lá e capacitou. Através do que? O Espírito Santo que desceu no filho. Entenda bem, quando o Espírito Santo estiver na sua vida, você vai fazer alguma coisa que você nem imaginou estar fazendo. O exemplo que eu te dei. Você vai fazer isso, nunca mais não está fazendo isso. Só está passando. Só está curando os enfermos, libertando os cativos. Na sua própria vida você vai estar sendo abençoado em nome de Jesus. Através do Espírito de Deus. Amém? Veja comigo lá João 21. João capítulo 21, no verso 17. Porque João, ele teve, melhor dizendo, Pedro, ele teve tanto da presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, que até mesmo na morte ele não temeu. Você, na sua dificuldade, não irá temer também se o Espírito Santo estiver na sua vida. Na hora da sua crucificação, lá também, ele, não, de forma alguma, você crucificado como você, não, vira cruz, de ponta cabeça. Mas pensa só, para ele dar tempo, né, tempo para fazer isso, ele não estava temendo. Chegou a minha hora, sei o que estou fazendo aqui. Estevão, o primeiro mártir, você ouviu falar, né? O primeiro mártir do cristianismo, Estevão, foi apedrejado. A Bíblia fala que na hora que ele estava sendo apedrejado, ao invés de amaldiçoar aquelas pessoas, né? Julgar eles e tudo mais, Estevão ficou assim. Que maravilha. Ele ficou em paz, porque na hora ele pôde ver a glória de Deus na vida dele. É o Espírito Santo próprio que estava ali, como diz, né? O Espírito Santo purim na vida dele, estava ali. Estevão não temeu, você não vai temer também em nome de Jesus. E lá em João 21, 17 diz o quê? João capítulo 21, verso 17. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, pois é por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas. Quando você tem fé, você adquire poder. O Espírito Santo está na sua vida. Deus te dá o privilégio de cuidar das ovelhas. Deus te dá o privilégio hoje de cuidar, entenda bem, da sua vida, não só para a vida, mas de cuidar da pessoa do seu lado. Olha para o seu irmão do seu lado, olha para ela, olha para o sorriso que ela vai dar para você agora. É um privilégio você ter de cuidar dela. Deus vai falar para você, ó, você me ama. Eu fui 3 vezes, né? Mas tem gente que tá falando mais de 3, 4, 5 vezes a pessoa, né? Nossa, mas eu tenho que ir ali depois, né? Você me ama, meu filho? Tá, eu amo, mas assim mesmo dá para tomar uma santa ceia. Mas você me ama, assim, ó, trabalho, né? A família. Se você amar a Deus realmente, como Jesus sabia que Pedro amava, você vai ter esse privilégio de cuidar da pessoa do seu lado. A Bíblia fala que é melhor dar do que. Só que essa matemática de Deus, como nós sabemos, ela é um pouco diferente. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Só que começa a fazer o bem para alguém, para você ver você recebe em dobro. Não é, digamos, interesse não, mas é a matemática de Deus que eu te falei. Você faz e é compensado. É desta maneira. Deus quer que você cuide muitos hoje. Ele fala, apacente as minhas ovelhas. Isso importa. Olha para a janela da sua casa, abre a tela do seu celular, veja as redes sociais, olha ao seu redor, você vê quantas são as ovelhas. Mas pastor, se são ovelhas, deveriam estar ali junto com o pastor? Sim, deveriam. Mas Jesus mesmo disse, eu vim para buscar as ovelhas perdidas do meu. Mas Jesus te deu essa responsabilidade. Jesus confiou nas suas mãos. Apacenta as minhas ovelhas. Esse apacentar vai ser mais uma vez que nós vimos falar no começo. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Que você possa ouvir esta palavra e outras pessoas possam ouvi-la também. Para conseguir poder, liberdade e permanecer na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Quero que você guarde isso no seu coração. Repita mais uma vez: fé, poder e o Espírito Santo. Fé, poder do Espírito Santo. Para nós, nesta noite, que nós precisamos. Hoje, não amanhã. Fala, não, amanhã começa a ter poder. Não, passa a ter hoje. Passa a ter fé hoje. Passa a ter o Espírito Santo. Não tem. Peça para Ele que Ele virá. E eu falo que até aquele que me falta sabedoria, peça que vai receber. Não, imagina que eu estou pedindo o Espírito Santo de Deus. É verdade? Como que Ele vai negar? Peça em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora para você fazer esta oração. Você pedir para Deus, Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Coloca o poder nas minhas mãos e que o Espírito Santo venha me conduzir. Ah, pastor, mas eu tenho já, então, meu irmão, se fortaleça. Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, nós sabemos, é principados e potestades. Se você pudesse, né, visualizar como é que é um demônio, como é que é um... Você se assustaria. Você estaria porque não está capacitado, ainda não está preparado para isso. Então vamos se preparar hoje, para quando o mal vier, ainda bem, ele vai vir na sua vida, você não vai temê-lo. Estevão, Pedro, muitos não temeram. Você não vai temer em nome de Jesus. Amém? Diga, eu não temerei para a glória do Senhor. Amém? Sentado mesmo, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu oro agora com este meu irmão, com esta minha irmã, Pai, esta pessoa que está unindo a fé nesse instante para pedir ainda mais o teu poder. Esta pessoa, Pai, já tem recebido. Esta pessoa, Deus, já tem provado o Senhor. A tua palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom, e as tuas misericórdias duram para sempre. Pai, que esta pessoa venha estar provando esta misericórdia sobre a vida dela nesta hora. Esta pessoa possa estar agora pedindo a fé, meu Deus, no coração dela, em nome de Jesus. Aumenta o poder de Deus. Aumenta a fé no coração deste meu irmão, desta minha irmã que estava pensando em parar, estava pensando em desistir. A Deus, aquilo que o Senhor chamou, capacitou, deu a direção, mas essa pessoa tem deixado os problemas serem maiores e assim tem pensado em desistir e retroceder. Pai, nós não queremos voltar atrás daquilo que o Senhor já nos capacitou. Então coloque em nossas vidas, ó Pai, o poder nesta hora. Coloca no nosso coração o poder que vem do alto, Pai. O poder que vem diretamente dos céus, ó Pai, para nos guiar e nos conduzir. Ô Senhor, meu Deus, nesta condução o Teu Espírito venha falando dentro de nós. Fala mesmo, Deus. Fala mesmo, Deus, no íntimo desta pessoa, no interior deste homem, desta mulher, ó Pai, que está agora orando. Isso, ora, meu Deus. Ore, mulher de Deus, entre na presença dEle. Hoje é uma noite de liberdade, é uma noite de poder e de unção do Senhor. Ele virá descer sobre este lugar e conceder o teu desejo, mas peça para Ele a fé, poder e o Espírito Santo na sua vida, para você alcançar lugares altos, para você alcançar lugares maravilhosos, em nome do Senhor Jesus. Fala, poder de Deus, eu te quero na minha vida. Vem Espírito Santo de Deus, e renova dentro de mim o sentimento, renova dentro de mim, meu Deus, o teu amor, e que nesta hora eu venha provar do melhor do Senhor na minha vida. Diga, eu não temerei nenhum mal na minha vida, porque o Senhor está comigo. Eu prosseguirei para o alvo, para a minha vitória, em nome de Jesus. E você diga amém, diga graças a Deus.